Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde, bom apetite para você. Hoje, dia... quarta-feira, dia 14 de junho de 2023, a edição dessa quarta-feira do Jornal do Meio Dia está chegando. E na responsabilidade de deixar você muito bem informado, tem Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu, Suzy Luz, aqui no Jornal do Meio Dia. Uma ótima tarde para você, Marcos.
Ótima tarde, Suzy Luz, para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio Dia, vai ficar bem informado. Vai ter também o seu espaço para participar através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
É isso, Marcos. Agora 9:30, uma ótima tarde para você. O Jornal do Meio Dia está no ar. Traz os nossos patrocinadores, Marcos Bezerra, por favor.
Pois é, o nosso Jornal do Meio Dia, mais uma vez no ar para você que está sempre acompanhando a gente, né? Que bom. A gente lembra que em breve aí a Kátia Gomes vai estar de volta, né? Porque está de férias ainda esse mês. Ela vai voltar aqui para o nosso Jornal do Meio Dia. Enquanto isso, eu, Suzy Luz, Coutinho Neto, vamos fazendo nossa parte aqui, mandando muitas informações para você. O Jornal do Meio Dia tem um oferecimento do Meira, né? Qualidade, variedade e preço baixo. Também Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho, além de shopping de Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Suzy.
Muito obrigada, Marcos. Vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos principais jornais que circulam no país hoje, o Jornal à Tarde traz como manchete, como destaque, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União movem ação para desocupação de aldeia no sul da Bahia. A aldeia de etnia Pataxó foi recentemente invadida para ocupação ilegal. Isso aconteceu na cidade de Prado, Marcos.
Jornal Correio da Bahia, mãe e bebê de 2 meses são feitos reféns em Salvador. Havia ao menos outras 2 pessoas na casa e 4 suspeitos.
O jornal Tribuna da Bahia, reconhecimento facial da SSP, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, vence premiação internacional. A pasta concorreu com a Universidade Estadual do Norte Fluminense.
Que legal, né? Uma tecnologia que tem a China também, dando esse know-how para a Bahia e que se amplie esse projeto de reconhecimento facial, não só na capital, viu? Jornal Globo, CPI do 8 de janeiro aprova pedido de acesso à quebra de sigilo de celulares de Bolsonaro. Requerimentos votados em bloco fecham cerco ao ex-presidente.
O jornal Extra, Flor de Lis, pede autorização para celebrar casamento em presídio onde cumpre pena por morte de ex-marido. O noivo da ex-deputada Flor de Lis é produtor artístico do segmento gospel.
Jornal Estado de São Paulo, febre maculosa. Fazenda em Campinas, onde 3 pessoas estiveram antes de morrer, é fechada. Local só poderá fazer novas festas após apresentar plano de contingência ambiental.
Essa febre maculosa está preocupando e muito. Jornal Diário Catarinense, ciclone extratropical causa chuva volumosa e risco de enxurradas em Santa Catarina, é o que diz a Defesa Civil. As temperaturas por lá ficam abaixo de 15 graus em praticamente todo o estado nessa quarta-feira.
Valor econômico, Netflix mostra que combate à senha compartilhada é impopular, mas funciona. Empresa deve apostar em esportes para acelerar a volta de quem foi embora.
É a Netflix tentando se reinventar, né? Depois de tanta gente ter cancelado os planos da Netflix por conta de toda essa burocracia. O jornal A Crítica traz como manchete: governo envia ao Congresso projeto que regulamenta a cadeia do ouro. Essa proposta acaba com a presunção de boa-fé prevista na legislação.
Jornal do Comércio, operação que apura desvio de recursos, cumpre mandados de prisão em Pernambuco. Leite destinado às escolas públicas de Pernambuco sofria adulteração, aponta perícia da Polícia Federal.
No Jornal Diário do Nordeste, medida provisória do Minha Casa Minha Vida é aprovada no Senado. O texto vai à sanção. Essa proposta prevê reformas em imóveis inutilizados, reajustes em valores de obras e construção de unidades em grandes centros urbanos. Fica ligado, daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre isso aqui no Jornal do Meio-Dia.
E Jornal Zero Hora, após dois pedidos de vista, STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, suspende julgamento de recurso contra a anulação do júri da Boate Kiss. Solicitações foram feitas pelos ministros Antônio Saldanha, Palheiro e Sebastião Reis.
Essas foram as manchetes de alguns dos jornais que circulam no país hoje, quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Uma ótima tarde para você. Vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 14, é muito bom ter sua audiência aqui no Jornal do Meio-Dia e você pode fazer uso desse canal que a Gabriela FM disponibiliza para você. Já estamos online no WhatsApp 98829-1029. Por lá você pode enviar sua denúncia, reclamação, sugestão. Pode enviar também o seu áudio para a gente. A Cauana vai encaminhar os áudios aqui para que a gente possa executar e tentar te ajudar a solucionar o problema aí da sua região. Lembrando que toda região pode participar aí do Jornal do Meio-Dia. Não é um programa específico para Ilhéus, não, tá? Você de Itabuna, de Una, da cidade de Canavieiras, enfim, todos os 80 municípios baianos que acompanham a programação da Gabriela, esse espaço aqui é de vocês, 98829-1029. No noticiário regional, a Prefeitura de Itabuna ofereceu 4 mil atendimentos no primeiro dia do Mega Mutirão da Saúde. Nós contamos sobre esse Mega Mutirão e teve ontem, na manhã de ontem, né, teve início na Vila Olímpica, professor Everaldo Cardoso, o Mega Mutirão da Saúde, realizado pela Prefeitura de Itabuna por meio da Secretaria Municipal de Saúde. E, gente, no primeiro dia foram disponibilizadas 4 mil vagas para atendimentos em consultas e exames de diversas especialidades. Foi muito movimento por lá. O mutirão ele segue até sábado, dia 17, com atendimento noturno da manhã, sempre a partir das 7 da manhã, e à tarde, sempre a partir de 1 da tarde. Para participar, as pessoas devem estar referenciadas pela unidade de saúde mais perto de casa. O prefeito Augusto Castro, do PSD, chegou cedo ao local para poder acompanhar ali o andamento do primeiro dia do Mega Mutirão. Ele não escondeu a satisfação em ver o acolhimento da população, a felicidade dos usuários ao sair de cada atendimento, principalmente pelo fato da maioria estar na fila de espera das unidades de saúde central de regulação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a secretária, Municipal de Saúde da cidade de Itabuna, Lívia Mendes, a expectativa é atender, nesses 5 dias de mutirão, cerca de 20 mil usuários que estão na fila de espera da Central de Regulação do SUS ou unidades de saúde. O coordenador médico do Mega Mutirão de Saúde, o Eric Júnior, disse que para o atendimento na área de odontologia, por exemplo, não é necessário agendamento prévio, então está acontecendo até o dia 17, né, sábado, o mutirão da saúde lá na cidade, o Mega Mutirão da Saúde lá na cidade de Itabuna. As informações são oficiais da Prefeitura de Itabuna. Agora, 12:17. Uma ótima tarde para você.
Ok, a gente segue com mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Servidores municipais de Ilhéus rejeitam proposta de reajuste salarial do governo Mário Alexandre. Servidores do município de Ilhéus se reuniram na sede do sindicato da categoria, o SINZEP, na manhã de quarta-feira, nesta quarta-feira, dia 14, para analisar a proposta de reposição do índice inflacionário de 2022 feita pelo governo Mário Alexandre. O governo propôs 5,77% de reposição, mais R$ 50 no ticket em cada mês e R$ 300 no final de 2023. por 148 votos contrários e 126 votos favoráveis, a proposta de Mário Alexandre e Bento Lima foi rejeitada. A categoria reivindica 8% de reposição, mais R$ 100 no ticket. A direção do Sinzep levará o pedido ao secretário Bento. As informações são do blog do Gusmão.
Meio de 18, daqui a pouquinho o Coutinho Neto traz notícias no Departamento Policial aqui no JMD e você pode enviar sua mensagem para a gente, fazer uso desse canal 98829-1029. Daqui a pouquinho a gente libera a participação do nosso ouvinte. Bom, foi homologado no Diário Oficial da última segunda-feira a ordem de início para execução. Parte da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. A tabela FIPE é contratada para analisar o contrato de transporte coletivo aqui na cidade de Ilhéus para serviços de consultoria com a finalidade de apurar o desequilíbrio econômico-financeiro, como também de analisar o contrato de concessão dos serviços de transporte coletivo urbano e distrital aqui no município de Ilhéus. Em média, a contratada vai ter um prazo de 6 meses, contados a partir dessa segunda-feira, né, da última segunda-feira, para apresentação dos resultados da análise. O atual contrato da prefeitura e as empresas, elas vão ser questionadas, estão sendo questionadas pela população e pelos vereadores. No entanto, a pandemia derrubou o número de usuários no transporte público da cidade e hoje não há um estudo técnico que informe com precisão o número de usuários que têm o transporte, que usam o transporte público. A Fundação Instituto e Pesquisas Econômicas, a FIPE, é uma organização de direito privado sem fins lucrativos, criada em 1973. E entre os seus objetivos está o apoio às instituições de ensino e pesquisas públicas ou privadas, em especial o Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Possui hoje destacada atuação nas áreas de ensino, de projetos e de pesquisas, desenvolvimento de indicadores econômicos e financeiros. A FIPE já realizou estudos em diversas cidades do país, destacando as cidades de Araçatuba, Caxias do Sul, São Paulo, entre outras cidades. Então agora a FIPE está sendo contratada para analisar o contrato de transporte coletivo aqui na cidade de Ilhéus. As informações são do site Ilhéus 24 Horas. Importante isso, né, Marcos?
É verdade, Suzy. Meio-dia 20 agora, olha, júri popular decidirá destino de empresário baiano que atropelou e matou o dentista. O empresário acusado de atropelar e matar a dentista Ranitla Bonella, de 24 anos, na BA-001, em junho de 2022, aqui em Ilhéus, vai a júri popular. Tarcísio Aguiar é acusado de homicídio doloso qualificado por dirigir em alta velocidade e não prestar socorro à vítima. O empresário foi preso 8 meses após o crime, mas foi solto em seguida. Ainda não há uma data definida para que Tarcísio se sente no banco dos réus. O júri popular era um desejo dos advogados da família da dentista. Já a defesa do empresário esperava que o cliente fosse julgado por homicídio culposo por sustentar que ele agiu sem a intenção de causar um acidente e, consequentemente, uma morte. Ranitla era recém-formada e trabalhava em uma clínica em Eunápolis, no extremo sul do estado. Ela estava em Ilhéus fazendo uma especialização em ortodontia. No momento do acidente, a jovem atravessava a pista na faixa de segurança. Informações do site BNews.
Pois é, o programa Tropa de Elite hoje mais cedo trouxe ferrenhas críticas a tudo isso, né? Falando também sobre esse júri popular que vai decidir o destino do empresário baiano que atropelou e matou a dentista. Esperamos que a justiça seja feita. Meio-dia e 22, o Coutinho Neto trazendo agora informações no Departamento Policial. Uma ótima tarde, boa quarta-feira para você, Coutinho.
Muito boa tarde para você também, Suzy Ruiz. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima tarde, excelente quarta-feira e um bom trabalho para você também, meu querido Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. sexta-feira, quando foi encontrado um corpo do sexo masculino em avançado estágio de decomposição nas pedras do Rio Cachoeira, na região da Fazenda Progresso. Moradores que passavam pelo local informaram ao Centro Integrado de Comunicações da Polícia Militar, a SICOM, que acionou a Polícia Militar para confirmar o fato e localizar o corpo. Devido à dificuldade de acesso ao local, o Corpo de Bombeiros de Itabuna também foi acionado para auxiliar a remoção do cadáver. O corpo foi encontrado em uma rocha profunda formada no Rio Cachoeira. Como a área está próxima a Itabuna, mas é pertencente aqui ao município de Ilhéus, o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi responsável por ser acionado e conduzir a remoção. No entanto, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica lá de Itabuna, pois aqui em Ilhéus não tem os equipamentos adequados para realizar tal perícia. Devido ao estado avançado de decomposição, a identificação precisa do indivíduo não possível. A forma como o corpo estava entre as rochas também chamou a atenção dos moradores que transitavam naquela área. Existe, inclusive, a suspeita de que ele possa ter sido submetido a queimaduras. No entanto, apenas a perícia concluirá a confirmação desta informação. A investigação sobre as circunstâncias da morte será conduzida pelas autoridades policiais de Ilhéus, não sendo possível afirmar, por enquanto, se o óbito ele teve uma morte violenta ou natural. Sua viatura virtual da Gabi indo agora até a região de Maraú. Lá em Maraú, um homem ele foi preso em flagrante ontem, terça-feira, após atear fogo na casa de um policial civil em Itaipu de Fora, localizada na península de Maraú. A polícia foi avisada por volta das 11 horas da manhã e, durante diligência no local, um dos envolvidos foi detido após entrar em contradição. Ainda de acordo com a Polícia Civil de Maraú, o crime teria acontecido a mando do tráfico de drogas. O suspeito do crime ainda teria cortado os fios da motocicleta de um dos funcionários da casa do policial e que, para cometer o crime, desligava o circuito de segurança da residência. Um suspeito, que era funcionário do policial, foi levado à delegacia e, após as contradições e durante o interrogatório, confessou ter ateado fogo em um colchão da casa da vítima a pedido de comparsas do chefe do tráfico de drogas, que foi morto em confronto com a polícia no último dia 30 de maio em Itaipu. A vítima, o policial civil, não reside e não trabalha no município de Maraú e também não participou da diligência que resultou na morte do tal chefe do tráfico de drogas de Itaipu de Fora. A casa foi incendiada apenas pelo fato de pertencer a um policial civil. Município de Ubatã. Um suspeito de tráfico, identificado apenas pelo prenome de Véio, ele morreu em confronto com policiais da Petro 61 e também da CIP Cacaueira na manhã de hoje, quarta-feira. Este fato aconteceu no bairro São Raimundo, em Ubatã. Conforme informou a Polícia Militar, uma denúncia disse que homens armados estariam ostentando armas na localidade. Guarnições foram até o local e foram recebidas a bala. No revide, o velho acabou ferido. Os demais conseguiram fugir. Foi prestado socorro a velho até o hospital César Monteiro, Pirajá, onde já foi constatado óbito. O resistente, identificado por velho, era suspeito de comandar o tráfico em parte do bairro de São Raimundo e também era suspeito de comandar a recente onda de roubo de celulares em Ubatã. Com suspeita, a Polícia Militar encontrou um revólver, munições e drogas. Tragédia na BR-116. O trágico acidente na BR-116 resultou na perda da vida de um residente da cidade de Poções, no sudoeste baiano. João Carlos Brito estava se dirigindo em direção à Vitória da Conquista quando colidiu com uma carreta no quilômetro 797 da Rio Bahia. De acordo com informações, a vítima foi prontamente socorrida, ainda com vida, por uma equipe avançada da concessionária Via Bahia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu lá no hospital. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. João residia no bairro Açude, onde a notícia tem causado profunda consternação no município de Poções. Sua viatura virtual da Gabi retornará daqui a pouco reabastecida de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Departamento Policial aqui na programação da Gabriela FM, aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora, meio-dia e 29, para você que está almoçando, bom apetite para você. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui. A Vani está no Nelson Costa acompanhando a gente. A Vani fez uma observação, Marcos, até engraçada. Ela disse que minha voz no entretenimento é uma e no jornalismo é outra. Vocês acham isso, gente? É Suzy Luiz que está aqui mesmo, viu? Não é outra pessoa, não.
Muda o tom.
É, até porque tem que mudar, né? De fato, porque é um programa mais sério. Mas a gente tenta aí fazer essa junção. Ela diz que é difícil de ligar uma pessoa à outra.
Muito bem. Abraço, Evani. Obrigado pela audiência.
Nino da Carajeta, lá na Praça Cairu, também ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você, Nino. Um abraço para a Urânia, para toda a equipe aí do Nino do Acarajé, da Praça Cairu. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco tem a sua participação no Jornal do Meio-Dia. Tem mais participação do Coutinho Neto no Departamento Polícia, com as notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia. E tem outras informações para você. A gente já volta.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Meio-dia e 38, já estamos de volta. É o Jornal do Meio-Dia, edição dessa quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Uma ótima tarde para você. Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu, Suzy Luz, temos a missão de deixar você bem informado nessa quarta-feira aqui na Gabi. Deixa eu mandar um abraço. O pessoal está ouvindo a gente lá no restaurante da Sirlene, em Uruçuca. Um bom apetite para vocês aí no restaurante da Sirlene. Um abraço para a Sirlene e para todos aí. Também o vereador Edivaldo Gomes, aqui do Banco da Vitória, né? Está acompanhando junto com a sua esposa Fernanda. Um abraço, Edivaldo. A Jordana em Ubaitaba. Suzy, estamos aqui te ouvindo. Um abraço, Jordana. E um abraço para todos aí na cidade de Ubaitaba. Meio-dia e 39, agora com vinheta, Marcos.
Isso, pode já falar. Já. Mandar um abração também para meu mano, né, que está em Vitória da Conquista, sim, completando mais um ano de vida hoje. Parabéns, Laércio. Tudo de bom aí para você. Felicidades e um grande abraço.
Mais um giro em torno do sol do Laércio, isso, irmão desse grande Marcos Bezerra. Se você for, Laércio, como o Marcos Bezerra é, você é um grande homem. Um abraço para você, Laércio. Faz mais que obrigação, tá bom? Brincadeiras à parte. Um abraço para ele. Vida longa, próspera e muito feliz. Feliz giro em torno do sol para todo mundo que está dando um giro em torno do sol hoje. Agora com vinheta, Marcos, vamos, isso, liberar a participação do nosso ouvinte.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 40, faltam 20 minutos para uma da tarde. Esse é o JMD. Bom, moradores do loteamento Santa Clara, aqui no bairro Banco da Vitória, procuraram aqui o Jornal do Meio-Dia para falar sobre um esgoto que está a céu aberto. Bom, o esgoto estava entupido, né, prejudicando ali as casas do loteamento Santa Clara, o popular lote aqui no Banco da Vitória. Abriram um buraco e não fecharam, que está impedindo ali a passagem dos pedestres. E, pelo visto, não consertaram ali aquele buraco que já vai fazer 15 dias que foi aberto ali no lote, aqui no Banco da Vitória. Então, a gente chama a atenção da Prefeitura de Ilhéus, né, para que seja solucionado o problema que está causando um transtorno terrível para quem mora ali no lote, no Banco da Vitória. Marcos.
Pois é, aqui no nosso WhatsApp tem participações. Boa tarde. Olha, gostaria de fazer uma denúncia. Há pouco fomos buscar minha filha na escola, na volta, passando pela ponte Jorge Amado, na BA-001, é a nova ponte em Ilhéus, sentido centro, zona sul. Uma das luminárias do poste de iluminação caiu e por pouco não atingiu o nosso carro e também o motociclista que estava logo atrás. Serve de alerta para todos os condutores. Olha, não é a primeira luminária que cai. Aqueles postes na nova ponte ali, a ponte Jorge Amado em Ilhéus, parece que não são adequados, porque sempre caem, tem problema.
Enferrujam, né? Eu já passei por ali, Marcos, e vi muitos postes ali
não
enferrujados.
Não suporta nem o vento forte às vezes. Fato. E cai às vezes a luminária sozinha lá de cima na pista, é um risco, né?
É um perigo, gente. Então a gente chama a atenção da ponte Jorge Amado ali, as luminárias, os postes de iluminação já estão enferrujados, causando ali um perigo total para a população, para quem passa por ali na ponte Jorge Amado. Complicado essa situação, gente. Como é que consegue colocar uma luminária num lugar onde tem ali o salitro, né? Uma luminária que não é apropriada para aquela região. Bom, agora 12:42, pode enviar mais mensagens para a gente, 988291029. Lembrando que você pode também enviar sua mensagem de áudio, até 40 segundos, para que a gente possa executar aqui no Jornal do Meio-Dia.
O Arthur Serafima, daquele Boa Tarde, pede um alô para o restaurante Boteco Vilma, agora no Joia do Atlântico, antigo Dinha da Segundinha.
Então, olha o Merchan aí, um abraço,
tá mandado.
Viu? É a Vilma do Boteco da Vilma?
É, o Boteco Vilma, lá no Joia.
Que bacana, um abraço para vocês aí, uma ótima tarde.
Tem mais aqui, Suzy, inclusive tem áudio aqui para a gente dar uma ouvida no Jornal do Meio-Dia. Vamos ver.
Olá, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma reclamação aqui, que está rolando um assalto direto ali dos alunos que estão indo para o colégio do Cacau ali do Baiado. Próximo a Perunas ali, já são 5 alunos roubados, e nem a providência, nem o policiamento por perto, nada.
Estão clamando, né, pro policiamento. Como é o nome do colégio, Marcos, ali?
Se eu não me engano, é Eduardo Chão, né? Um antigo colégio estadual de Ilhéus no Malhado.
Sim, ali é um pouco deserto, né, no período da noite. Então a gente chama a atenção do policiamento ali naquela região para proteger os estudantes. 12:43, bom, Desem Bahia amplia oferta de crédito ao agronegócio. A agência de fomento do estado da Bahia, Desem Bahia, vai oferecer condições exclusivas para ampliar a oferta de crédito ao agronegócio durante o Bahia Farm Show 2023. Aos clientes com bom histórico na instituição, esse financiamento pode chegar até 100% para projetos de investimentos. Também vai haver condições especiais de financiamento para aquisição isolada de máquinas, equipamentos e também veículos. Em todas as modalidades de crédito, a Desem Bahia vai oferecer o seu diferencial com relação aos prazos alongados de carência e de amortização e com relação ao percentual de participação do crédito sobre o total do investimento financiado. A Bahia Farm Show ela tem uma importância histórica aí na atuação comercial da Desem Bahia, presente em todas as 16 edições, com a marca de ser uma das instituições financeiras líderes em captação de financiamentos. Uma equipe composta por 18 pessoas da Desem Bahia, incluindo os diretores, vai estar presente em todos os 5 dias desse evento, reafirmando a proposta da agência sobre os bons frutos a serem colhidos na oferta de crédito direcionado para a feira. Mais informações aí sobre financiamento, você pode adquirir pelo telefone 71-3103-1001, 71-3103-1001, ou pela internet em desembahia.ba.gov.br. Marcos.
Pois bem, agora 12:45, faltando 15 para 1 da tarde, olha, serviços do TRE serão ofertados no app da Caixa. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia firmou parceria com a Caixa Econômica para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços eleitorais. Desde a última segunda-feira, dia 12, o aplicativo do banco terá link para os principais serviços oferecidos pelo TRE Bahia. O acordo entre os dois órgãos foi celebrado na última quarta-feira, dia 7, em Brasília. Com a assinatura do termo, o documento foi assinado pelo presidente do Regional Baiano, desembargador Roberto Mainardi Frank, e pela presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano. A parceria, sem ônus para os cofres públicos, tem validade até 2026. De acordo com Mainard, a iniciativa faz parte do projeto TRE em Todo Lugar, sendo mais um esforço do TRE da Bahia para aproximar, de forma simples, inovadora e desburocratizada, os serviços eleitorais do cidadão baiano. Com a assinatura do termo de cooperação, a Caixa passa a divulgar em seu aplicativo um link para o portal do TRE Bahia, onde é possível acessar os seguintes serviços: consulta de situação eleitoral, local de votação, quitação eleitoral e atendimento virtual. As informações são do site à tarde.
Meio-dia e 46, antes de chamar mais uma vez o Coutinho Neto, a Polícia Federal fez uma operação de combate a contrabando de cigarros e medicamentos em Feira de Santana. É a Polícia Federal que deflagrou uma operação contra o contrabando de cigarros, de medicamentos também oriundos do Paraguai, para serem comercializados em Feira de Santana e em toda a região. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Feira na manhã de hoje. Segundo a Polícia Federal, essa investigação iniciou depois da Polícia Civil de Feira de Santana apreender uma carga de cigarros e de medicamentos contrabandeados na residência de um investigador em um box da Feira Guai, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos por uma das varas criminais da comarca de Feira de Santana, em investigação relativa de tráfico de armas de fogo. Com a transferência da investigação para a Polícia Federal, foi possível também identificar 7 fornecedores de cigarros e também de medicamentos oriundos do Paraguai e que revendem esses produtos na cidade de Feira de Santana e na região, sendo que a maioria deles possui antecedentes nessa modalidade de crime. Além dos mandados de busca, a 2ª Vara Federal, Seção Judiciária de Feira de Santana, determinou bloqueio de valores em contas bancárias. Os investigados, eles irão responder pelos crimes de contrabando e de falsificação de medicamentos. As informações são do Correio 24 Horas. Meio-dia e 47, Coutinho Neto, mais uma vez, com as notícias de polícia.
Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande, querida e amada Bahia, extremo sul da Bahia. Ibirapuã, um vaqueiro foi assassinado no trabalho. Este fato aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, na zona rural do distrito de Ibirapuã. A vítima, Valdir Barbosa Marques, vaqueiro de 28 anos de idade, estava realizando suas atividades diárias quando foi surpreendido por um criminoso. O agressor chegou atirando várias vezes contra o vaqueiro e fugiu do local sem deixar pistas. Valmir foi encontrado ao lado de um curral, na fazenda Turmalina, próxima à comunidade de Juazeiro, lá em Ibirapuã, tendo sido atingido por 3 disparos de arma de fogo. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. A investigação é de responsabilidade do delegado titular, Jean Nascimento, e sua equipe. Ainda no extremo violento sul da Bahia, um agricultor foi baleado durante um assalto na zona rural de Itabela. O homem, que mora no assentamento Margarida Alves, às margens da BR-101, afirmou que foi surpreendido por um bandido armado que roubou a sua motocicleta. Ainda segundo informação da vítima, antes de sair do local com o veículo, o assaltante disparou 2 vezes, atingindo-o no peito e na uma das pernas. A Polícia Militar foi acionada, enviando uma equipe ao local, mas não encontrou vestígios do ladrão ou da motocicleta roubada, que é uma Honda Titan 160, mas a placa não foi informada. Em nossa grande Bahia, um homem identificado como Bartolomeu Cavalcante Lisboa, de 26 anos, ele foi executado enquanto estava dormindo na madrugada de ontem, na localidade de Laranjeiras, zona rural de Maragogipe, Recôncavo Baiano, que também não foge da escalada da violência. Segundo a polícia, ele teria chegado à cidade para visitar os pais, quando, durante a noite, homens encapuzados invadiram o imóvel. Depois de arrombarem a porta dos fundos, De acordo ainda com o que foi dito, antes da vítima ser executada pelos assassinos, os pais e outros membros da família, incluindo uma criancinha de 7 anos de idade, foram trancados dentro de outro quarto. Em seguida, foram até a sala onde o alvo estava e o executaram com vários tiros. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial de Maragogipe. Um homem de identidade ainda não divulgada, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, ele deu entrada na UPA de Cruz das Almas, também no Recôncavo Baiano, na manhã de ontem, por volta das 11h30, socorrido por uma guarnição da Polícia Militar e levado para a unidade de saúde. O desconhecido não resistiu e morreu. Segundo informações, a morte foi em decorrência de uma operação policial na região do Sapucaia. Entretanto, ainda não há informações oficiais da 27ª CIPM. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana. O corpo de um homem foi encontrado ontem à tarde, enterrado em uma cova rasa, em um matagal na Fazenda Onça, bairro do Limoeiro, em Feira. O delegado Luiz Filgueiras, que presidiu o levantamento cadavérico, informou que o corpo já estava em avançado estado de putrefação e somente após perícia será possível identificar a vítima. A Polícia Civil esteve aqui no local e encontrou uma vítima do sexo masculino que estava enterrada em cova rasa e já estava em avançado grau de decomposição. Foi feito o levantamento cadavérico e as investigações já iniciaram. Uma suposta mãe esteve aqui no local e disse que não se tratava do filho dela. Portanto, não podemos dizer de quem se trata esta pessoa. Ah, ela está ignorado ainda e posteriormente vamos saber quem é. Foi o que disse o delegado Luiz Filgueiras, responsável por desembaratar mais este quebra-cabeça da cidade mais violenta da Bahia, Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, quinta-feira, em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e com Marcos MB Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações nessa edição de quarta-feira, dia 14 de junho, do Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 54 agora. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Carla Menezes aqui na Gabriela FM. Bom, a Polícia Federal faz uma operação de combate. Na verdade, já trouxe essa informação. Delegada da Polícia Civil da Bahia perde a função pública, é o que afirma o Ministério Público. A delegada da Polícia Civil, a Maria Selma Pereira Lima, ela é investigada por suspeita de envolvimento em um esquema criminoso de furtos, roubos e clonagem de veículos em Salvador. Ela teve a perda da sua função pública decretada pela Justiça, de acordo com as informações divulgadas ontem pelo Ministério Público da Bahia. Segundo o Ministério Público, a Maria Selma, ela foi condenada a 8 anos de prisão, pagamento de multa pela prática de crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso, denunciação caluniosa, usurpação de função pública e fraude processual. O valor não foi divulgado. Bom, de acordo com a denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e às Investigações Criminais, o GAECO, do Ministério Público Estadual, essa delegada e outros 3 homens, eles estariam envolvidos em um esquema que foi alvo da Operação Dublê em 2020. Ainda segundo o Ministério Público da Bahia, a Maria Selma Lima, ela usufruía dos privilégios do cargo e da influência que ela possuía na Polícia Civil para poder garantir a impunidade do grupo criminoso e facilitar a execução e vantagem dos crimes. Em uma das ações, ela teria falsificado documentos de terceiros para poder realizar a devolução ilegal de um carro clonado apreendido pela polícia com membros da quadrilha. A delegada também teria colocado uma pessoa ligada ao grupo criminoso no ambiente da polícia para poder auxiliá-la, como se fosse policial, e dessa forma ajudava com o esquema. Essas informações são do G1, então a delegada da Polícia Civil da Bahia, ela perdeu a função pública, é o que afirma aí o Ministério Público. A delegada é a Maria Selma Pereira Lima, ela está sendo investigada por suspeita de envolvimento nesse esquema criminoso. Marcos.
Que mau exemplo, né? Olha, a gente segue, tem áudio aqui de ouvinte no nosso Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Suzy Luz. Boa tarde, Marco Bezerra. É um prazer imenso falar com vocês no Jornal do Meio-Dia. Vocês são um profissional de grande competência. Estou aqui com meu amigo Lula e estou aqui com meu amigo Calambau, o popularmente chamado de Calambau, no açougue aqui, reivindicando as duas, e Monteiro também, meu amigo Monteiro, reivindicando aqui ao poder público o calçamento, ou seja, o recapeamento, fala aí, Marco, ou seja, é pinche, né? Colocar pinche?
Sim, senhor. Sim, senhor Arnaldo.
De que forma o senhor...
Qualquer coisa que fizer para beneficiar a minha população, para mim já é uma boa coisa, uma boa ação do governo estadual ou municipal.
Beleza. Ele está falando a respeito de recapear as duas subidas do Alto Bela Vista, ou seja, colocando pinche, né? É asfalto, né? Para acabar com esses buracos e tal, e fazer uma praça aqui em cima maravilhosa.
Pois é, então... Aqui no do Banco da Vitória tem o Alto Bela Vista e tem duas ladeiras. Ela passa aqui em frente ao posto de saúde do Banco da Vitória e depois se divide em duas até chegar à Praça Superior do Alto Bela Vista. E essa, uma das ladeiras já está intransitável, já está inutilizada, né, Suzy Luz? E a outra está bastante esburacada. Né?
Pois é, um abraço aí para o Titi e para todos no açougue do Calambau acompanhando a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Bom, rapidinho aqui, Marcos, o Senado aprova a medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Os senadores aprovaram ontem o projeto de lei de conversão da medida provisória, de número 1162 de 2023, que recria o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Esse texto vai à sanção presidencial, a aprovação ocorre na véspera da medida provisória perder a validade, o que ocorreria hoje, quarta-feira. Esse programa vai atender as famílias com renda mensal de até R$8.000 em áreas urbanas e de até R$96.000 no ano na zona rural. Esse texto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 7 de junho, porém com alterações. Uma delas é a permissão do uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para projetos de iluminação pública, saneamento básico, vias públicas e drenagem de águas pluviais. A previsão de aplicar no mínimo 5% desses recursos do programa do financiamento na retomada de obras paradas, reforma ou também requalificação de imóveis inutilizados e a construção de habitações em cidades de até 50 mil habitantes. Outra mudança é o desconto de 50% na conta de energia de quem for inscrito no Cade Único, cadastro dos programas sociais do governo. Esse projeto aprovado tira a exclusividade da Caixa Econômica Federal como operadora do Minha Casa Minha Vida. Com essa mudança, então, os bancos privados digitais e as cooperativas de crédito, elas podem operar no programa, desde que forneçam informações sobre as transferências ao Ministério das Cidades com identificação do destinário do crédito. O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009, em 2020 foi extinto pelo governo do Jair Bolsonaro e substituído pelo Casa Verde e Amarela. Essas informações são da Agência Brasil. 13h em ponto. Marcos, traz essa informação sobre o abono salarial para a gente.
O governo federal paga amanhã, quinta-feira, dia 15, o penúltimo lote do abono salarial PIS/PASEP em 2023. Neste mês, receberão benefícios trabalhadores do setor privado nascidos em setembro e outubro, além dos servidores públicos com o número do PASEP terminado em 6 ou 7. O valor do benefício será de até R$ 1.320, equivalente ao salário mínimo atual. No caso do PIS, setor privado, o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. No PASEP, servidores, é pelo Banco do Brasil. Ao todo, quase 23 milhões de trabalhadores receberão abono este ano. O calendário de depósitos segue até julho e o dinheiro poderá ser sacado até 28 de dezembro.
Pois é, tá aí. Uma hora da tarde em ponto, rapidinho, a informação de no noticiário internacional. Um naufrágio na costa da Grécia deixou 59 migrantes mortos na manhã de hoje, depois de o barco em que eles estavam afundar na Grécia. Outras 100 pessoas foram resgatadas. As nacionalidades dos migrantes não foram reveladas, mas tudo indica que o barco partiu da Líbia e tinha a Itália como destino, segundo as autoridades. Esse naufrágio aconteceu nas águas internacionais do Mar Jocônico, perto da península grega de Peloponeso. Uma grande operação com um avião e um helicóptero das Forças Armadas gregas, além de 6 embarcações, foi montada, mas fortes ventos complicam as ações. Os resgatados foram levados para Kalamata, sudoeste de Atenas, e 4 deles que estavam em condições críticas, foram transportados de helicóptero para um hospital local. A guarda costeira informou que um avião da vigilância da agência europeia, o Frontex, detectou a presença da embarcação na tarde de ontem, mas que os passageiros recusaram a ajuda. Grécia, Itália e Espanha são os principais destinos de dezenas de milhares de pessoas que tentam chegar à Europa a partir da África e do Oriente Médio. Então, esse naufrágio na costa da Grécia, deixando aí 59 mortos. As informações são do portal de notícias G1.
Tragédia.
1:02, vamos finalizando a edição de hoje do JMD. Muito bom ter sua audiência aqui na Gabriela FM. Amanhã, ao meio-dia, tem mais uma edição aí do Jornal do Meio-Dia. E você, claro, participando no 988291029. Obrigada, Coutinho, Acauana. Obrigada, Marcos Bezerra. Uma ótima tarde para você, ouvinte.
Ótima tarde para você, Suzy Luiz, e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex. Daqui a pouquinho tem Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.